esse espelho que ele nos entregou no início que a gente começou a conversar. Para que a gente possa identificar o quanto de filho pródigo que somos e o quanto de filho mais velho que achamos que já estamos convertidos e vivemos assim nesse ressentimento, nessa ingratidão, nesse queixume, nessa amargura, nesse azedume e vivendo escravos e não livres, porque os filhos de Deus são livres, porque o amor exige liberdade, né? A gente não prende, amor não prende, amor é livre, né? Então que Deus nos dê a coragem de pedir a Ele, porque aquilo que a gente vai apresentar a Ele, Ele não pode transformar. Pedir a Ele que nos conceda a graça de aceitar ser perdoado. Me ajuda a aceitar o Seu perdão, que o Senhor de verdade tem poder para fazer a minha vida de novo, construir uma nova história e fazer, não deixar a nossa obra inacabada, mas fazer na vida de cada um de nós aquilo que o seu Senhor sonhou para nós. Que a gente possa de verdade ser o filho e a filha sonhado por Deus, mas na alegria de ser dele, na alegria, né? Hoje a gente estava reunido, o pessoal chegou para a reunião da cardiologia e a coordenadora da cardiologia falou comigo: e aí, Filó, tudo bem? Falei: tudo ótimo. Nenhuma queixa? Eu falei: mas nenhuma. Filó, mas que beleza, não tem nada para queixar. Eu falei: menina, levantei, olha que espetáculo, ninguém me virou na cama, ninguém me deu banho de leite, escolhi a roupa que eu ia trabalhar, vim trabalhar, tem emprego, tem comida, que alegria, gente, que alegria. Tem esse dia, e somente hoje, para amar e servir a Ele. Eu acho uma alegria ser chamada a vida. Ele nos deu a vida, que é eterna, que a gente não tem dimensão do que significa isso, né? É uma coisa maravilhosa, sem preço. A pessoa ficou melhor, falou: pensando bem. Pensando bem, a vida é uma alegria, a gente vai arrumar confusão. Porque a gente está diante do Senhor, nosso Deus. O que trouxer de preocupação, de angústia, fala com Ele. Quer reclamar? Já falei com vocês. Reclame com Ele. Vocês guardaram 50% dos salmos, são salmos de reclamação. Eu não posso murmurar, porque murmurar é falar dEle. Mas eu posso reclamar com Ele, porque Ele é o meu Pai. Então eu tenho que ter essa liberdade, filho, de falar: está difícil, pai, está pesado. Dá para só mandar uma ajudinha, está mole, não. Mas isso é filho com pai. Ele fala: é preciso então que a gente nasça de novo. É o que Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então pedir a Ele, nos dá infância espiritual. Não é infância de dependência, é o contrário. É a segunda inocência. Quando é que eu vivo essa infância espiritual? Quando eu ganho, porque eu fiz escolhas conscientes. Então, entre ir embora e permanecer, eu posso escolher permanecer no amor. É o que Jesus sabiamente falou em João 15, 11 vezes: permaneça. Porque ele sabia que a gente ia tentar escapar. Permanecer no amor. Tem lugar melhor que a gente possa querer viver do que dentro do amor de Deus? Não há. Então vamos parar e pensar por que tantas vezes nós estamos indo embora para buscar esse amor onde ele não se encontra. O nosso amor está naquele que nunca nos deixou de amar e que sempre vai estar de braços abertos para nos receber e falar: que saudade eu estava de você. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agora abrir os olhos para o espelho que eu entreguei para vocês e pedir ao Senhor que nos ajude a nos ver com a verdade dEle. Que assim seja.
TV Imaculada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos. Começar! Bom dia, amigos!
Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga! E nós vamos conversar com o professor e também doutor em educação, o Lucelmo Lacerda. Nós vamos falar sobre atividades de férias com crianças atípicas. Muito bom dia, professor. Tudo bem?
Muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês para essa conversa tão importante.
A alegria toda nossa. Primeiro, professor, quem são essas crianças atípicas?
Essa palavra, né, atípica, ela, dependendo de quem está ouvindo, pode ter muitos sentidos diferentes.
Sim.
No sentido que a gente está falando aqui, está mais relacionado à presença de certas condições do desenvolvimento que podem trazer muitos desafios. Por exemplo, crianças com transtorno do espectro autista, né, que é o tema principal aqui que eu estudo, que eu pesquiso, que podem ser crianças muito diferentes entre si, porque nós temos nível 1, nível 2, nível 3, mas estão dentro desse guarda-chuva do autismo. Tem também outras crianças com condições TDAH, por exemplo, que podem ter mais desafios também. Isso inclui, mas inclui também outras, como, por exemplo, síndrome de Down, uhum, e outras crianças com deficiência intelectual. Então, todo esse conjunto de crianças aí, com mais desafios, a gente vai normalmente usar essa expressão aí, mais atípicas, né? Que a gente tem que pensar um pouco mais, conversar, dialogar um pouco mais para a gente poder ser mais assertivo aí, né? Nas férias e em todos os momentos.
Certo. E, professor, o que significa, então, trabalhar com essas crianças?
Quando a gente fala de a gente lidar com as crianças, né? A gente lida de uma maneira um pouco mais intuitiva até, porque aquilo é mais ou menos esperado. Quando a gente está falando de trabalhar com crianças atípicas, aí eu estou falando do trabalho no sentido profissional e também no sentido pessoal, de você, sim, trabalhar, estimular, né, apoiar essas crianças, o principal significado disso, no meu entendimento, é a gente deixar de partir de um senso comum, dessa ideia mais intuitiva e ter que olhar com mais cuidado para aquele indivíduo em particular. Então, o grande desafio é reconhecer que as pessoas com desenvolvimento atípico, elas são mais díspares entre si, mais distintas, mais ímpares. E aí a gente precisa ter esse olhar especial, esse olhar da singularidade. Quando eu falo dessas crianças, ele é mais acentuado. É claro que isso vale para todas as crianças, é óbvio. Todas as crianças são únicas, não há a menor dúvida disso, mas elas são mais parecidas. Um certo conjunto de coisas acaba funcionando mais. É como a escola, por exemplo. A escola tem uma aula única lá. Tem um monte de criança que faz a aula, né? E a mesma aula serve para um tanto de criança, porque elas são mais próximas em termos de desenvolvimento. Quando você fala do desenvolvimento atípico, como elas são mais ímpares, você precisa desse olhar individualizado de uma maneira mais pormenorizada.
Certo. E professor, como adaptar aí essas brincadeiras e jogos para incluir, então, todas as crianças?
Depende. Por exemplo, eu tenho uma brincadeira, se eu estou entendendo corretamente, eu tenho uma brincadeira que tem várias crianças.
Certo.
E eu quero que dentro desta brincadeira, isso, entrem crianças também que são crianças com desenvolvimento atípico. A primeira coisa que a gente precisa observar é que não é sempre que uma pessoa vai precisar de algum tipo de ajuda.
Uhum.
Existem certos processos em que a própria pessoa se ajusta àquela brincadeira.
Certo.
Ela faz a sua própria adaptação. E eu estou falando isso porque, às vezes, a gente quer ajudar demais.
Uhum.
Às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes não precisa.
Uhum.
Então, a gente pode ter um certo nível de observação, primeiro, para entender como é que aquelas crianças se dinamizam ali. Às vezes isso acontece. Mas às vezes não acontece. Aí a gente vai ter que entender, a gente vai ter que observar vários aspectos, né? Por exemplo, a gente vai ter que observar dentro daquela brincadeira quais são os papéis disponíveis. Por exemplo, vamos imaginar que é um futebolzinho. Um futebolzinho é diferente de uma pessoa que é um atacante, alguém que é um zagueiro, alguém que é um goleiro, alguém que é um gandula. Então a gente precisa ver quais são os papéis que estão disponíveis, quais são as possibilidades de interação. E essa minha criança, estou supondo que seja uma criança nesse caso, né? Quais são as habilidades dela? Quais são os pontos fortes dela? Então, eu tenho que olhar principalmente para essas duas coisas e encontrar onde que vai dar o match. Talvez ela seja ruim lá para o goleiro, mas talvez, como atacante, mas talvez ela seja um bom goleiro, ou pelo menos um goleiro razoável, né? quando eu olho para essa potencialidade dela, é que eu vou conseguir observar qual é o papel que ela se encaixa. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é a gente também ajudar os outros meninos a poder... as outras crianças a lidar com ele, porque, por exemplo, ele pode ser ele pode cumprir um papel, mas ele pode também não cumprir tão bem. Mesmo assim, ele vai precisar de alguma adaptação, ele vai precisar de uma compreensão, ele vai precisar, por exemplo, que... voltando aqui à metáfora, ao exemplo do goleiro, ele vai precisar, talvez, que as outras pessoas não chutem tão forte, né? Que quando chega ali, chute um pouco mais lento. Se eu vou fazer um papel em uma brincadeira de pega-pega, talvez que vá correr um pouco mais devagar atrás dele, que tal, pode ter um prejuízo motor. Então, eu acho que são essas duas coisas. É a gente entender qual é o ponto forte e como ele se encaixa nos papéis, entender o ponto fraco e como que a gente pode apoiar as outras crianças a fazer com que esse ponto fraco não seja impeditivo.
Certo. Se você tiver alguma pergunta para fazer ao professor, por favor, né, entre em contato pelo 11 98904-3747. Que benefícios, né, e atividades de férias trazem para o desenvolvimento, então, dessas crianças? Como é que eu posso ajudar aí em casa nessa época de férias?
As férias, elas trazem problemas e trazem algumas coisas interessantes. A principal delas é a presença dos pais, a participação mais intensiva dos pais. Porque as crianças passam muitas horas, óbvio, na escola, muitas vezes passam muitas horas na terapia. As terapias, por exemplo, para crianças autistas, as terapias mais efetivas têm uma carga horária muito alta. E nesse momento, tudo isso fica irregular, não é só a escola que entra em férias, as terapias também têm recesso, ou fica mais irregular por conta dos feriados. E eu sempre entendo que esse é um momento em que essas brincadeiras coletivas, elas são importantes, mas a interação com os pais, digamos assim, que é a cereja do bolo.
Essencial.
É um momento que a gente também, enquanto pais, está um pouco mais tranquilo, já está mais... depende da profissão também, mas digamos, supondo que tenha mais essas festas, esses feriados, eu acho que a grande questão é a gente conseguir encontrar formas da gente interagir a partir da necessidade daquele indivíduo. Aí a gente precisa entender esses indivíduos, essas crianças, adolescentes, elas têm escola o ano inteiro, têm terapia o ano inteiro. Isso quer dizer que existem certos... já se sabe certas coisas sobre como eles brincam, como eles gostam de interagir, o que eles gostam. Então, a gente não pode desconsiderar todos esses saberes, os saberes dos professores, os saberes desses terapeutas. Então, a gente integra isso junto da nossa brincadeira. Então, o meu entendimento é que a gente deve ter um regime de organização do nosso dia, que preveja essas brincadeiras interativas com os pais. Tem que pensar que maneira que a gente pode fazer isso também com colegas, às vezes tem irmãos, às vezes tem primos, às vezes tem, enfim, pessoas na rua, não sei. E aí a gente considerar todos esses outros conhecimentos, todas essas estratégias, porque às vezes a gente vai brincar meio sem considerar essas coisas. E aí dá um problema, por exemplo, a criança tem uma crise. Isso pode ser tão difícil que isso inibe você, enquanto família, de voltar a brincar com ela durante as férias inteiras. Então, apesar da gente saber que não é terapia, ou seja, não é uma coisa estruturada, não é uma coisa que precisa de um grande planejamento, considerar o que pode dar errado é muito importante. Então, a gente vai considerar o que essa criança gosta muito. Não vamos brincar. No meu entendimento, não é um momento em que a gente vai querer ensinar uma brincadeira nova muito difícil. É para aquilo que ela já se diverte, só que agora, sim, a gente vai estar naquilo que ela já se diverte. Então, a gente reconhecer esse gosto, essa preferência da criança e a gente embarcar com elas. Se eu tivesse de ficar numa coisa só, eu ficaria por aí, que eu acho que talvez seja um dos pontos centrais.
E a gente brincar com ela, né? Não ela brincar com a gente. A gente entrar, né? Afinal de contas, os pais, no dia a dia, já percebem esse tipo de coisa, né, professor? Já sabe o que a criança consegue, o que a criança não consegue. Então, vamos explorar esse lado da criança. Como você disse, às vezes uma frustração pode trazer uma crise, que é uma coisa tão difícil, né? Mas os pais já sabem, já têm no seu... Até que fiquem pouco tempo, mas já conhecem, né, o seu filho, já sabem do que ele gosta, do que ele não gosta. Vão jogar um dominó, não de número, mas de cor. É, não é? É uma coisa assim...
Vamos sentar no chão.
Vamos sentar...
Porque sabe o que eu acho? Eu acho que onde que está a confusão aí, a possível confusão? É porque as crianças com desenvolvimento atípico, ela, como eu disse, tem vários níveis diferentes de desenvolvimento. Às vezes a criança está numa terapia, por exemplo, e os pais acreditam que essa brincadeira de final de ano é uma terapia, é para aprender uma coisa nova. Ah, ele vai brincar de uma coisa que sempre brincou? Não, é para brincar, é para se divertir agora. É para relaxar. Então, é claro que tem um momento de aprender coisas, mas nesse momento, acho que você falou bem, eu já sei o que ele gosta. O que, que ele gosta? Vamos fazer o que ele gosta. É, se ele gosta do dominó adaptado, vamos brincar disso. É um momento para a gente relaxar e se divertir. Reconhecendo isso, não é para criar uma situação muito desafiadora, né? É, às vezes, os pais pensam assim, mas essa brincadeira é de uma criança pequena, não é da criança do tamanho dela. As crianças são diferentes, e se a brincadeira dela ainda é uma brincadeira mais simples, é isso, vamos aproveitar isso, vamos aproveitar essa criança, mesmo que depois, né, voltando à escola, à terapia, se vai, claro, planejar para ela aprender, para avançar mais, mas neste momento não é essa a questão, e não é tempo perdido. Brincar, aproveitar com a sua criança nunca é tempo perdido. Tempo perdido é não fazer isso.
É,
né?
Verdade.
É não fazer isso, é não aproveitar dessa criança. Então, essa criança, ela tem mais dificuldades? Tem, mas tudo bem, a gente vai ser feliz, vai brincar, vai se divertir. Então, eu acho que você tocou num ponto central, né? Que é entender que esse é um momento de relaxamento e a gente tem que aproveitar aquilo que essa criança já tem de habilidade.
É, por exemplo, se a criança gosta da natureza, né? Também. É, vamos sair, vamos botar o pé no chão, vamos abraçar a árvore. É, são coisas assim que até para a gente faz um bem enorme, né, professor? Ela gosta desse tipo de coisa? Não, vamos fazer aquilo que ela gosta nessa época com a criança, né? Os nossos outros, com toda certeza, os outros filhos entendem, porque quando a família consegue passar, né, a dificuldade desse filho, daquele, então, vamos fazer. Hoje nós vamos lá na milícia, porque aqui na milícia tem um gramado enorme, sabe? Que dá para você botar o pé no chão, pisar no gramado, abraçar a árvore. Eu acho que isso também, não sei, deve fazer um bem também para a criança, né?
Não, não tenho a menor dúvida, porque a gente está falando, a gente até agora, nós falamos de atividade. Uhum. Agora nós estamos falando no contexto da atividade, o lugar, né, a preparação do ambiente. Então, nós temos aí, por exemplo, a praia.
Sim.
Né? Tem muita gente que mora na praia, que é uma oportunidade aí fácil, é prática. É claro que tem os turistas agora, né, mas mesmo assim, quem é da cidade sabe aí também onde é a praia mais tranquila. Tem praias mais favoráveis para criança. Você tem lugares onde você tem campo, você tem uma chácara, você tem uma grama, árvore, pomar, tudo isso. Você tem muitas possibilidades que elas são amplas, ou seja, elas dão espaço, elas são, é claro que está ligado aos interesses dessa criança, e elas são de uma estimulação sensorial muito grande. Muitas crianças autistas se beneficiam muito, por exemplo, dessas experiências sensoriais mais distintas, digamos assim, mais ricas. Uhum. Né? Mas você está na praia, pisando na areia da praia, sentindo o cheiro, depois entra na água, você tem um conjunto de coisas ali diferentes, a maneira de você se vestir na mata, a mesma coisa, tá, às vezes ali está descalço, depois você senta ali, você entra em contato com todas aquelas coisas. Então, são experiências sensoriais, experiências também sociais, porque a maneira da gente interagir é diferente, que são muito maravilhosas. E olha, nós estamos falando aqui de pessoa com deficiência, crianças atípicas, mas se a gente estivesse falando de crianças de modo geral, a gente deveria estar falando disso do mesmo jeito.
Também.
Que esse é um problema de perda de experiência das crianças contemporâneas. Experiências que nós tivemos, as gerações Verdade. Anteriores todas tiveram, quase todas, e que está se perdendo, que não pode ser perdida, né?
Uhum.
Mas digamos assim, especialmente nas crianças com desenvolvimento atípico, é extremamente rico.
Tem um áudio da Nilza, vamos ouvir?
Vamos.
Oi?
Vamos?
Bom dia, Vera. Bom dia, o professor Enelso de Diadema. Deus abençoe de vocês e nós. É uma perguntinha, porque lá onde eu trabalho, agora estou na prefeitura de São Paulo, eu vejo muitas crianças com deficiência. Não sei, tem um aluno lá que nem a própria coordenadora que tem um mestrado consegue lidar com ele, tão violento que ele é, né? E deve ser essa fase 3 que é agressiva, né? O aluno vai para cima do professor, vai para cima de todo mundo. A estagiária que cuidava dele, né? Pediu para ser mandada embora porque, né, se desligou da escola porque levou um chute dele. Eu vejo que ninguém consegue, né? Quando ele dá o surto dele, ninguém consegue lidar com ele. Então, eu não sei a especialidade. O professor tem, mas e aí, nesse caso, o que acontece? Né?
Ok.
Eu acho que essas crianças deveriam ficar... Entrar um horário específico, sair um horário específico. Ele ficava das 2 até as 7:15, 6:30, vai que a perua passa. E eu acho que deveria diminuir, até que conseguiram diminuir, né? Ele agora fica das 2 às 4, porque para ele é muito tempo. Aliás, eu acho muito tempo para todas as crianças, não sei. Criança chega de meio e vai embora 15.
Tá bom, Neuza, vamos ouvir.
Bom, são muitas coisas diferentes aí que ela falou, e ela não falou de um contexto de casa, ela falou no contexto de escola, então eu vou falar rapidinho nesse contexto de escola. Qual é o problema? Ela falou da coordenadora que tem um mestrado, que não sabia como lidar, porque no Brasil, depende do que ela fez o mestrado, em primeiro lugar, não sei o que ela fez. E no Brasil nós temos um problema de formação, do que é a formação em educação especial. Então, neste caso, ele não deve... Eu entendo que nesse caso tenham reduzido o horário dele, mas esse não seria o ideal. O ideal, porque no mundo inteiro crianças têm crise e no mundo inteiro escola o dia inteiro. Só que nos países desenvolvidos, todo mundo que está na escola tem curso de segurança em crises agressivas. Imagina, você tem um acompanhante que levou um chute, o acompanhante não tinha curso de segurança em crises agressivas. A coisa mais ridícula que existe no Brasil, você põe um acompanhante e ele não dá um curso de gerenciamento de crises para ele. É ridículo, não faz o menor sentido. É como você falar, assim, você faz um curso de farmácia e não fala para o cara sobre remédio, né? Você ter as pessoas da escola que não sabem ensinar esse indivíduo a não ter crise. Existe procedimento para ensinar uma pessoa que tem crise a não ter crise. Isso é o básico da educação especial, deveria ser, né? Hoje eu moro nos Estados Unidos, né? Estou atuando como pesquisador, mas depois eu vou voltar para o Brasil no final do ano que vem. Se você vai fazer educação especial, é uma das primeiras disciplinas, é a principal disciplina, talvez, né? É você ensinar alguém a não ter crise. Então, o problema é o que a gente sabe fazer e o que a gente não sabe. A escola inteira no Brasil, no caso da educação especial, não é preparada para lidar com esses casos. Então, nesses casos, se a escola soubesse organizar a escola para ele não ter crise, não estou dizendo que nenhuma criança teria crise, mas seria muito improvável que isso existisse. Cairia, sei lá, para... 5% do que existe hoje de crise, talvez menos, não sei. Então, eu estou falando de escola, ok? Agora, falando de casa, neste caso de crianças que têm muitas crises, existe um perfil mesmo que tem crise o tempo todo também em casa. São casos, não são comuns, eles são raros, mas eles existem. E nesses casos, não tem nenhuma dica que eu vou falar que vai resolver, tá? Então, para esses casos, não é nível 3, dos nível 3 são raros os casos. Nível 3 significa que são casos com muito comprometimento, não necessariamente que tenha crise. Então, entre os nível 3, uma pequenina parte tem comportamentos agressivos muito consistentes em casa todo o tempo. A maioria das vezes que você vê crises acontecendo, muitas vezes na escola, é porque a escola não é preparada. Mas em casa essa crise não acontece o tempo todo, acontece muito menos. E se a gente brinca com essa criança, se ela tem acesso a ambientes... como a gente está falando, ambientes mais abertos, sensorialmente mais estimulantes, por exemplo, a probabilidade dessas crises acontecerem é menor. Porque diferente da escola, onde tem demanda, você tem que fazer atividades, ali não, você não tem que fazer demanda, você tem que fazer o que você gosta, o que você quer, né? Então, de fato, pode ser que em muitos casos seja necessário haver um trabalho terapêutico em relação a crises também durante as férias, mas para esses casos a gente não vai conseguir ser assertivo aqui de dar boas sugestões.
Nossa, você falou tudo mesmo. Professor, e jogos digitais podem ajudar essas crianças?
Essa é uma excelente e complexa questão. Pode, mas depende. Depende de muitas coisas, né? Saiu recentemente um estudo muito grande sobre vício em internet, em jogos, jogos de videogame em pessoas autistas, que é uma coisa que é séria, né? Existem índices bem mais graves. Então, eu consideraria várias coisas aqui em relação especificamente a jogos. Primeiro, eu consideraria qual é o tanto de tempo que está se passando. Jogos são legais. Existem outros dados, não especificamente com autismo, existem muitos dados contraditórios, mas em geral, mais ou menos é o seguinte: uma hora de videogame por dia parece uma coisa boa, talvez até duas horas, né? Principalmente em férias, que você tem mais espaço, mas mais do que isso, em geral, a gente muitas vezes vai encontrar dados negativos, dados que prejudicam a socialização e várias outras circunstâncias, né? Muita estimulação. Então, digamos, de uma a duas horas pode ser um bom negócio. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é, que jogo é esse? E qual é a maneira de jogar? Porque existem jogos bacanas e tem jogos ruins. Tem jogos, por exemplo, que são jogos online, que as comunidades são muito tóxicas. Elas são muito, têm um comportamento muito agressivo, muito ofensivo, só fala palavrão. A interação é péssima, eles se agridem, as pessoas que estão jogando entre si. E tem jogos que são tranquilos, que são com boas comunidades, que a comunidade com a qual você joga interage é alguém que você conhece, não é aberto. Então, depende disso. Às vezes também você tem crianças que são muito pequenas que estão jogando jogos violentos, que não é um bom negócio, é um jogo que tem um tipo de temática que pode trazer um prejuízo na vida real depois para ele, porque aquele jogo explora um assunto polêmico de uma perspectiva que pode ser prejudicial. Por exemplo, ele pode estar jogando GTA, que é o jogo mais famoso que existe, né? Dentro de um certo contexto, né, de comunidade em que os desafios são para atropelar as pessoas, matar as pessoas e tal. Então, isso pode ter efeitos nocivos. Então, eu diria que esses são os dois grandes eixos, né? São o tempo e a qualidade desse jogo. Agora, essas coisas, elas só fazem sentido você pensar e avaliá-las se você tem acompanhamento. Então, a chave de tudo, a pergunta é, você, pai e mãe, você sabe o que seu filho está jogando? Você sabe como ele está jogando? Você sabe como que funciona, né? Então, apesar de você talvez não ser ligado ao videogame, esse é o papel como pai saber disso, acompanhar isso. Ah, mas meu filho não gosta. Olha, aí é uma coisa, Lucelmo, a minha perspectiva, filho, privacidade, depois de 18 anos. Antes dos 18 anos, não existe privacidade. Antes dos 18 anos, quem manda sou eu. Né? Então, eu não estou dizendo que é para você não dar nenhum espaço para ele. Eu estou dizendo que isso você tem que saber, no meu entendimento. Então, à medida que a gente olha para essas duas coisas, e eu não estou dizendo que não tem exceção, pode ter certas circunstâncias em que faz mais sentido ele jogar mais tempo, aí é uma decisão dos pais. Mas, em geral, eu acho que é isso, a gente pensar em um tempo equilibrado e um modo de jogo que seja saudável. Isso pode ajudar a passar esse tempo, ser divertido, eles também poderem se divertir online também.
Existem, voltando um pouquinho, né, as atividades agora, existem jogos lúdicos assim, específicos para essas crianças?
Não existem. Os jogos... às vezes eles são vendidos assim por dois motivos. O primeiro que é o motivo de marketing, né? Porque você consegue chegar no público. A gente brinca que é assim, que é um baralho. Baralho é R$10, baralho para autistas é 30. É um baralho, né? Você põe um negócio de
oh, meu Deus.
De um símbolo lá e passa a ser 30. Então tem um motivo de marketing, é claro, as pessoas sabem que as pessoas querem comprar brinquedos para os seus filhos e fazem esse marketing. E existe um segundo motivo, que é o fato de que quando você tem uma brincadeira, qualquer brincadeira, você aprende alguma coisa numa brincadeira, né? Quando você vai vender com, digamos assim, com o foco, a ênfase em vender para alguém que está fazendo uma terapia ou uma educação especial, alguma coisa, para ajudar alguma criança com deficiência, você vai destacar mais não só a diversão, mas vai destacar o que ele vai aprender. Porque na hora que você estiver decidindo qual brincadeira você vai usar, muitas vezes você vai se perguntar, olha, o que eu quero ensinar com esse jogo, com essa brincadeira? Ah, eu quero ensinar isso. E aí quando você olha para os brinquedos, quando você encontra o que aquele brinquedo ensina, isso tem um atrativo para você comprar. Mas no final das contas é a mesma coisa. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma criança autista que tem uma dificuldade grande em jogo de turno. Jogo de turno é agora eu, agora você. Agora eu, agora você. Né? Tem muitas crianças que têm muita dificuldade. Aí eu falo, Paulo, interessante, vou comprar um pula pirata. Né? Aquele jogo, brinquedinho que você põe as partes do pirata. Ah, vou comprar aquele negocinho, acho que chamava Pogobol antes.
Sim, sim.
Vai jogando assim, né? Sim, vai para ele, vai para mim. Ou, sei lá, vou jogar Ludo, qualquer coisa. Então, veja, o Ludo é para todo mundo, o Pogobol é para todo mundo, não sei se é Pogobol, mas acho que é. O Pula Pirata é para todo mundo, mas eu tô escolhendo não só pelo que ele gosta, mas eu tô moderando isso pelo que ele gosta e por uma coisa que eu acho que vale a pena ele aprender, que faz sentido ele aprender. Então, apesar da brincadeira ser o mesmo, quando você olha o brinquedo, quando o brinquedo está na loja, assim, que você olha para a caixa dele, você vai olhar para outra coisa, você vai olhar para quais habilidades são aprendidas. Ou você vai pesquisar antes, ChatGPT, alguma coisa, né? Ou quais habilidades podem ser aprendidas naquela brincadeira. Então, ainda que tenha um mercado específico que diz que o brinquedo é para essas coisas... Uhum. Não vale a pena comprar deste mercado normalmente, vale a pena comprar os brinquedos normais desde que você saiba o que procurar, porque neste mercado as mesmas coisas normalmente vão estar mais caras.
Ah, entendi, sim. Agradecemos muito, muito, muito a sua participação e gostaríamos que o senhor deixasse aí a sua rede social, por favor.
Claro. Bom, meu nome é Lucelmo, né? Um nome bem diferente. No Instagram, esse nome vocês vão encontrar facilmente, Lucelmo Lacerda. E no YouTube, no entanto, o meu canal se chama Luna Aba. É o canal em que eu publico sobre autismo, sobre educação especial. Principalmente, eu aguardo vocês lá.
Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. E volta logo para o Brasil?
É segundo semestre.
Que bom, então. Seja muito bem-vindo. Estamos te aguardando aí, de braços abertos. Prazer. Obrigada pela sua participação. Um feliz e santo Natal. E um ano novo aí de muita paz, de muitas bênçãos. E muito obrigada mais uma vez pela sua participação.
A todos nós, se Deus quiser. Grande abraço. Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Bom dia, amigos.
Bom dia!
Em 8 de dezembro, celebra-se a solenidade da Imaculada Conceição, dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. A Virgem Maria, Mãe de Deus, foi concebida sem o pecado original, escolhida por Deus para ser totalmente pura e livre de qualquer culpa, tornando-se a Mãe do Salvador. Como Imaculada, Maria representa um farol de luz para a humanidade e orienta a Igreja em sua missão de evangelização. TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
Olá, queridos alunos, queridos amigos, queridos espectadores, queridos amantes da Bíblia e do Livro Sagrado. Estamos aqui iniciando mais um estudo, mais um encontro de aprendizado. Nossas mestras nos conduzirão aqui nesse trabalho de hoje. Agradeço imensamente a professora Ieda.
Obrigada pelo convite mais uma vez.
Sempre juntas. Agradeço imensamente a professora Maíla.
É uma alegria sempre estar aqui com vocês.
Sempre, Maíla. E nós mais ainda em contar com você. Nós estivemos lendo no programa anterior, estudando, vendo, avaliando, muito interessante o programa anterior, não deixe de ver se você perdeu, o capítulo 18 do segundo livro de Reis. Nós entramos hoje no capítulo 19, mas eu vou ter que pedir um pequeno resumo, porque teve muita coisa interessante que vale a pena a gente dar uma recolhida, compreender, para depois nós entrarmos nesse de hoje. Eu vou pedir, Ieda, você pode fazer isso para nós?
No capítulo 18, que nós vimos no último programa, nós estamos, então, vendo assim o fim do reinado de Judá, né? E o capítulo 18, então, ele vai narrar assim, o começo desse fim, a partir do reinado de Ezequias. Então, esse capítulo 18, que nós vimos no último programa, nós vimos um pouco do reinado de Ezequias, que foi um rei muito elogiado, chegando até a ser comparado ao seu antepassado Davi, porque ele era um homem temente a Deus, cumpridor dos seus mandamentos, fiel, andava sempre na presença do Senhor, e o texto vai falar que o Senhor também esteve sempre junto dele. Tentou fazer uma reforma política e religiosa, ele fez uma tentativa de fazer essa mudança política e religiosa, centralizando o culto em Jerusalém, né? Um único Deus, um único rei, para que o povo realmente se unisse, trazer unidade para o povo de Judá. Mas ele foi interrompido por conta do ataque do rei da Síria, Senaqueribe, que tomou algumas cidades de Judá, e então mandou mensageiros para o rei Ezequias, dizendo, tentando minar a confiança dele, tanto no apoio humano como no apoio divino. É, e lá no versículo 20, ele pergunta aí no capítulo 18, em que baseia a tua confiança? Em quem confias para te rebelar contra mim? E aí, então, o rei, ele vai tentar minar então, essa confiança, porque Ezequias ele tenta fazer uma aliança com o rei do Egito. E aí ele fala, olha, o rei do Egito, ele manda os mensageiros, que aí representante é o copeiro Mor, que é recebido pelos representantes também do rei Ezequias, aqui Eucias, e os seus companheiros, representantes aí do rei. E então ele vai, esse recopeiro Mor vai avisar que por que, que ele está colocando a confiança, quem é ele, né? Quem é o rei Ezequias, né? Que pra, diante do rei da Síria, que é uma potência. Então, e além dele ir desmontando essa confiança humana, essa confiança em Javé, no Deus que salva, o Deus vivo, o Deus libertador, ele fala assim, não, foi Javé mesmo que me trouxe aqui para atacar vocês. Não é? Uhum. E aí ele quer assim, uma rendição, ele já está cercando a cidade, porque naquela época eles já era um costume matar as pessoas de fome, período de guerra. Então, antes de invadir a cidade, eles cercavam. Então, ninguém entrava, ninguém saía, não se comercializava, as pessoas morriam até de sede e de fome. Enfraquecidos, ficava mais fácil para o rei da Síria, né, a tomar Jerusalém. E aí, então, nós paramos nesse último trecho aí que você fez a leitura, encerrando o capítulo 18, que, diante de todo esse desafio que aí, então, vai ser lançado pelo rei da Síria, o desafio de que é melhor eles se entregarem mesmo, porque quem são eles? Não tem Deus nenhum que se compara ao poderio da Síria. E, então, o povo se cala diante disso, e o rei rasga as suas vestes, em sinal de penitência, junto com os seus representantes. Uhum. E aí, então, no capítulo 19, nós vamos ver que ele vai recorrer ao Senhor no templo, através de oração, e pedir ajuda para o profeta Isaías.
Ok. Uhum.
E vai ser muito importante essa intermediação do profeta Isaías.
Tá. Então, agora, nós imaginemos o cenário. Nós estamos agora com o povo de Avé, sob o comando de Ezequias, recebendo provocação do rei da Síria e todo o seu exército,
dizendo, nem tentem, porque vocês já perderam. Então, vocês imaginem esses dois confrontos, esses dois grandes armamentos bélicos que vão se confrontar e o que vai acontecer. Então, capítulo 19 agora, a partir do... Vou ler do versículo 1 ao 7, vai começar a mostrar esse confronto. Vai dizer, ao ouvir essas coisas, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e foi ao templo de Avé. Enviou o chefe do palácio, Eliassim, o secretário Sobina, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Estes lhes disseram, assim fala Ezequias, hoje é um dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Os filhos estão para nascer e não há força para os dar à luz. Oxalá Yahvé, teu Deus, tenha ouvido todas as palavras do copeiro mor que o rei da Assíria, seu senhor, mandou para insultar o Deus vivo. Oxalá Yahvé, teu Deus, dê o castigo merecido pelas palavras que ele ouviu. Faze uma prece em favor do resto que ainda subsiste. Os ministros do rei Ezequias foram ter com Isaías, e este lhe disse, direis ao vosso senhor. Assim fale Yahvé, não tenhas medo das palavras que ouvistes, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra ti. Vou insuflar-lhe um espírito, e ao ouvir certa notícia, voltará para sua terra, e farei com que pereça pela espada em sua terra. Aí há realmente uma completa reviravolta, né?
Sim. É aquela, aquele trecho, né, da escritura que nos coloca. Em quem eu coloquei a minha confiança?
Sim.
Se é no Senhor, nós sabemos que, mesmo que tudo esteja...
Contra,
nós sabemos em quem nós estamos confiando. Então, diante da mensagem de pavor, de temor que os mensageiros do rei da Síria põem diante dos mensageiros também do rei de Judá, o rei Ezequias, agora é a reviravolta, porque o que eles fazem? Eles vão buscar os colaboradores do rei Ezequias, vão até o profeta Isaías, colocam a situação dizendo, e agora? Devemos ter medo diante de palavras que nos minaram a confiança? E aí o profeta Isaías é muito certeiro naquilo que Deus quer falar por ele. Hoje é o dia de angústia, castigo e humilhação. Os filhos estão para nascer e não há força para dar à luz. Porém, Deus tem ouvido todas as palavras dos chefes dos copeiros. E confie, porque eles insultaram o Deus vivo. Ou seja, o profeta Isaías coloca aqui, eles fizeram algo que desabona e põe aí diante do povo esse sentimento de que nós estamos confiando em Deus, mas Deus vai fazer o quê? Deus está agindo. Nós não podemos perder essa confiança em Deus. E mais ainda, o profeta Isaías diz, olha, eles insultaram com palavras, com blasfêmias, o rei e o próprio Deus. Então, agora eles vão sofrer as consequências disso. Então, fica muito claro para nós, diante de uma situação da vida, em quem nós colocamos a nossa confiança. Pode tudo, às vezes, parecer perdido, como o povo também deve ter sentido, o rei Ezequias também, e agora?
A insegurança,
enfrento. Será que realmente Deus está do nosso lado? Mas acreditar que nós temos Deus, sim, do nosso lado. E ele há de agir no momento certo.
Muito bem. Seguindo aí o versículo 8. O copeiro mor retirou-se e encontrou o rei da Assíria a ponto de combater contra Lebina.
O copeiro Mor, com efeito, tinha ouvido dizer que o rei se retirara de Laquis, pois tinha recebido esta notícia a respeito de Taraca, rei de Cuxi. Ele partiu para te fazer a guerra. Outra vez, enviou Senaqueribe mensageiros a Ezequias para lhe dizer: assim falarei a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus em quem confias não te iluda, dizendo: Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Assíria. Ouvistes contar o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações, destruindo-as completamente, e tu poderias escapar? Acaso seus deuses libertaram as nações que meus pais devastaram, Gozã, Arã, Rezefe e os edenitas que moravam em Telassá? Onde estão o rei de Emate, o rei de Arfat, o rei de Lair, de Sefarvaim, de Ana e de Ava? Ezequias tomou a carta das mãos dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo de Yahvé e desdobrou-a diante de Yahvé. Yahvé orou assim na presença, e Ezequias orou assim na presença de Yahvé. Yahvé, Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina teus ouvidos, Yahvé, e escuta. Abre teus olhos, Yahvé, e vê. Escuta as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. A verdade, Yahvé, os reis da Assíria devastaram as nações e sua terra. Lançaram ao fogo seus deuses, pois aqueles não eram deuses, mas obras de mãos humanas, madeira e pedra. Por isso, puderam aniquilá-los. Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus, Yahvé. Menina, diante de uma comoção, de uma súplica dessa, eu, ser humano, já teria feito tudo por eles, que dirá Deus. Ei, que você me diz, Ieda?
Então, lá no versículo 6 e 7 já tem aqui esse precedente de salvação para ele não ter medo.
Sim.
Né? Sim. Antes de acontecer o fato, né, já foi dito um oráculo para ele não ter medo que esse rei ele pereceria pela espada. Mas então, até chegar esse momento, aí nós temos uma situação inusitada, a partida do copeiro Mor, que ele vai levar a notícia para o rei Senaqueribe, né, o rei da Síria. No entanto, ele escuta, ele sai daquele lugar e vai combater com outros povos. Ele sai dali da região de Judá.
Ele simplesmente esquece
aquele
povo.
Aqui ele fala assim, vou insuflar-lhe um espírito. Né? Quer dizer, ele estava combatendo Judá e soube de uma notícia de um outro reino e foi combater com outro reino. Então, aquela tentativa de tomar o poder ali, quer dizer, a oração já estava sendo atendida aqui.
Exatamente.
Não é mesmo? Uhum. E ele vai padecer aqui, perecer pela espada também. Só que aí é cenas para os próximos capítulos. Então, esta carta de Senaqueribe a Ezequias, né, ele fica assim, ele fica numa situação difícil, porque ele fala, ele entra em oração, ele vai diante do Senhor, é aquilo que a gente deve fazer no momento de sofrimento, no momento difícil, colocar diante de Deus a situação difícil. Uhum. É isso que o rei Ezequias vai fazer. Se coloca diante do Senhor e fala tudo o que aconteceu, como se o Senhor nunca tivesse ouvido, porque o Senhor está sempre com a gente. Mas ele precisa a gente falar. Porque a gente falando, a gente tem a certeza de que Deus está acolhendo a nossa oração.
Não, eu estou expressando a minha súplica.
Estou expressando e estou pedindo.
Porque não existe súplica em pensamento. A súplica pode até existir, mas a súplica que é expressa, que é orada, né? Tem outro poder, né?
Então, ele fala assim, olha, o Senhor ouviu tudo aquilo, né? O Senhor que se assenta sobre os querubins, quer dizer, um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, ouviu todas as palavras do rei da Assíria. Né? E é verdade, realmente, aqui ele devastou os deuses os outros deuses, mas eram obras humanas. Agora o Senhor não, o Senhor é o Deus da vida, um Deus poderoso que age, né? E aí então, ele fala assim no 19, né? No versículo 19, mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus, Yahvé. Então, aqui, o desafio é lançado. Um rei pagão, né, que lança o desafio ao Deus da vida.
Uhum.
E ele vai, Deus vai agir de maneira, assim, surpreendente. E Deus, quando ele age... né? Ele é superabundante na sua graça.
Uhum.
Então, ele vai realmente ouvir a oração. E aí, então, a palavra do Senhor vai ser dirigida, então, contra Senaqueribe, que vai ser o oráculo que vai ser pronunciado aqui a partir do versos 20, oráculo de Isaías.
Uhum.
Ele vai dizer quem é ele diante, uhum, né, dessa situação toda aí.
Mostra aqui dois poderes. O reconhecimento do poderio que o rei Senaqueribe da Síria tinha. Ele era um rei poderoso. Quando lá no versículo 11 diz, como você pode escapar? Não é? Diante desse poder do rei da Síria, como nós vamos escapar se tantos caíram? Só que existe um poder acima desse poder humano que o rei da Síria tinha, que é o poder de Deus.
E é interessante essa intercessão de Isaías, né, auxiliando Ezequias aqui para interpretar os fatos, para interpretar a vontade do Senhor. Né? Ele fala assim, né, uma parte ainda que você vai ler no verso assim, ó. Manda dizer Ezequias, assim fala o Senhor, ouvi a tua súplica, né? A súplica que me dirigistes a respeito de Senaqueribe, né? Rei da Síria, eis a palavra do Senhor, que o Senhor pronunciou contra ele. Aí ele vem falando, realmente é um poema aqui, que até você tinha falado, né? Ele vai falar um poema dizendo, falando sobre, uhum, esse rei.
O que a gente vê aqui é que, na verdade, nós, cristãos, não somos tão preparados para ter essa fé que nós deveríamos ter diante de algo tão grandioso e que eu tenho que me estruturar naquela fé que eu criei, né? Senhor, vamos vencer. Não tem nada nas mãos, mas eu vou vencer porque eu acredito... Nessa hora, a gente balança diante da força, do poder, da grandiosidade do fato que você está vivendo. A nossa tendência é realmente se jogar no chão e se entregar.
Por isso, as páginas da Bíblia.
Exatamente, Maíra.
As páginas da Bíblia são exatamente para formar isso dentro de nós. Nós, no intervalo, nós estávamos aqui comentando. O que nos anima a continuar? A confiança em Deus e saber que não somos os únicos a passar por isso. E daqueles que passaram, como Deus agiu na vida, quando,
sim,
foram fiéis. Ou seja, vai acontecer o mesmo conosco. Então, aquilo que eu antes estava comentando. Diante dos dois poderes, o poder do rei da Síria, que é muito grandioso. Mas existe um poder acima de tudo, que é o poder soberano de Deus, que se assenta diante dos querubins, que tudo criou e que tudo está nas suas mãos.
Uhum.
É isso que tem que fazer, naquele momento, com que o rei Ezequias acreditasse e soubesse que Deus iria intervir. Agora, Deus também quer trabalhar conosco com a nossa humildade. Diante desse poder que ele tem, devemos ser humildes em suplicar, reconhecer. A humildade nada mais é do que o reconhecimento de que nada sou diante da grandeza de Deus. Isso é ser humilde. Então, o rei Ezequias, o primeiro, ele, uhum, é o primeiro, uhum, que deve rasgar as roupas, fala lá, se, uhum, vestir de saco, uhum, ir ao templo e suplicar a Deus. E ele faz isso. diante do poder de um rei que está a ponto de invadir, destruir o seu povo, eu recorro a um rei que é maior do que tudo, que é o próprio Deus. E o rei Ezequias faz isso. Então, a súplica do rei é exatamente esse derramar-se diante de Deus, diante de uma situação que, humanamente, nós vamos perder. Mas eu sei em quem confio. Essa ladainha que sempre nós estamos aqui dizendo.
E é o que deve se fixar dentro de nós, está fixado dentro de nós.
Exato.
Né?
Então, eu só quero ressaltar o seguinte. O rei Ezequias está passando um período de sofrimento, né? De angústia, de castigo, ele está se vendo até castigado. E ele tem o auxílio aqui do profeta Isaías, que é o grande intercessor,
sim,
que é o mediador de todos esses, entre ele, né, e Javé, entre ele e o Deus da vida. E aí eu estava pensando, assim, nós também temos uma grande intercessora. Nós não temos o profeta, mas nós temos a mãe de Jesus, nós temos Maria que intercede por nós.
Sim.
Com certeza, tudo aquilo que a gente coloca nas mãos dela tem uma solução,
com
a melhor
certeza
possível.
Uhum.
Né?
Uhum.
Eu passei essa semana por uma experiência assim, de sofrimento, de não saber que atitude que eu vou tomar. Eu estava tão angustiada, meu coração tão sofrido, e eu não sabia que caminho encontrar. E me veio assim no coração, põe nas mãos de Maria e descansa.
Tá certo.
Aí toda hora que vem aquele pensamento de sofrimento, eu falei, tá nas tuas mãos, mãe.
Tá nas tuas mãos,
e
exatamente.
Olha que Deus agiu de maneira assim, grandiosa.
Como
fazer
sempre.
Nada.
Como sempre.
Eu só rezei e confiei. Quer dizer, não fazer nada, não.
É.
Eu confiei, pus na mão da Nossa Senhora, da nossa mãe querida, e ela grandiosamente intercedeu por mim. Primeira coisa, a partir do momento que eu entreguei o meu problema nas mãos dela, eu falei, mãe, me ajuda, porque eu não estou dando conta de resolver.
Uhum.
Meu coração já aliviou, tirou aquele peso. Porque quando você tem um problema, você só fica pensando naquele problema.
Claro,
e você tem
você quer achar a solução.
E você quer uma solução e você fica sofrendo, angustiando, não dorme, fica perturbada. É aquela perturbação. Primeira coisa, quando eu coloquei nas mãos dessa grande intercessora, da nossa mãe, aliviou o coração.
Uhum.
Aliviou. E aí eu falava para ela, cuida do meu coração, cuida da minha vida, cuida do meu problema, do meu coração.
Uhum.
E realmente, Deus age de maneira extraordinária. Melhor do que eu tivesse pedido direto para ele, eu pedi para ela.
Uhum.
E a ela, como a gente fala, toda a nossa devoção.
Isso mesmo. E fica para nós, então, esse testemunho, né, da professora Ieda, para que nós, em momentos semelhantes, possamos ter essa lucidez de buscar as forças do céu. Vou pedir um pequeno intervalo e a gente já volta.
Meditação do Evangelho do Dia, pedidos de oração e a bênção da água. Frei Sebastião Benito Coalho te convida a um momento especial no programa Você no Coração da Mãe. Apresentação Vera Levisky. De segunda a sábado, às 9 da manhã, horário de Brasília. Aqui na TV Imaculada.
Os povos do mundo têm um grande amor por Maria, Mãe de Deus. Esse carinho especial por Nossa Senhora aparece em muitas práticas devocionais, como terços, novenas. Também na liturgia da igreja, Maria é carinhosamente venerada. Olhando para Maria, Virgem e Mãe, encontramos a sua intercessão que nos ajuda, o seu exemplo de fé que nos motiva e o amor maternal que nos conforta e aponta para Jesus, nosso amor maior. Que desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Esse calendário é o lindo presente que a Milícia da Imaculada oferta para você, colaborador da Milícia da Imaculada, nesse mês de dezembro. Eu trouxe esse modelo para te mostrar como é precioso esse presente. Gente, nas primeiras páginas, a oração de consagração à Nossa Senhora, a mensagem do Frei Sebastião e a dica para que você possa prender na parede, colocando aqui, olha, nesse furinho e deixando num lugar bem visível na sua casa. Mês a mês, nesse local, você vai encontrar um boleto para doação extra. Ou seja, a cada mês do novo ano, que você quiser fazer um pouco a mais pela evangelização, você vai poder utilizar esse boleto. A cada mês, a Milícia da Imaculada também nos presenteia com um lindo texto de reflexão para alimentar a nossa espiritualidade. Então você, além de ter tudo isso, essas funcionalidades, ainda vai poder crescer na sua fé e consagração à Nossa Senhora. Calendário da Milícia da Imaculada 2026, único como você.
O Natal, mais do que luzes, presentes e festas, é tempo de voltar ao